Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Quando o Brasil ainda não existia no mapa do mundo conhecido, um profeta disse que era importante olhar os lírios do campo e os pássaros do céu. Mais de 20 séculos depois, na mesma harmonia, certo brasileiro veio com este arranjo de palavras bonito de ouvir, lindo de imaginar. Quando meus olhos estão sujos da civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Manuel de Barros foi um poeta do Pantanal, fazedor de versos sobre as coisas do lugar. Tinha o coração úmido, mas parecido com a planície alagada. Escreveu como verdadeiro artista da biodiversidade. As experiências o fizeram afirmar com orgulho: fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tem abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. O jornalista Marci Monteiro fala sobre a simplicidade da poesia do escritor.
Manuel de Barros, na sua poesia simples, ele consegue tocar as pessoas nos seus sentimentos. Ele passava muita esperança na poesia. Eu gosto muito de alguns trechos que ele fala sobre isso, que é um exemplo. Ele dizia que às vezes passa por desfolhamentos, né? As pessoas não têm folhas, né? Mas as pessoas passam por transformações, né? Como as árvores também passam, né? Quando as suas folhas caem e nascem novas. Então ele fazia muito essa comparação, né? Do ser humano com objetos, com a natureza, né? Essa das folhas é um exemplo que ele sempre usa, né? Das árvores. Ele dizia também, as folhas das árvores serve para nos ensinar a cair sem alardes. Mas ele também dizia que as flores dessas árvores depois nascerão mais perfumadas. Olha só, ele dá um toque assim, de esperança para as pessoas que passam por momentos diversos, mas que o futuro vai ser melhor, né? Então ele fazia muito essa comparação da vida com o campo.
A natureza dá a base, a matéria primordial. Os homens não podem criar os átomos, mas têm condição de movimentá-los para forjar paisagens novas nas telas do pensamento. Daí a gente entende porque Manuel defendia que inventar aumenta o mundo. Nos caderninhos feitos à mão, o artista pantaneiro escrevinhava, fazia brinquedos de palavras, mexia verbos de um lado para o outro, testava até ficar diferente. Fazia molecagem com o idioma, enxergava o cheiro do sol, via o dia frondoso de borboletas e observava os sabiás ornamentando o azul das manhãs. O professor em cursos de especialização em letras da PUC-Rio, Leonardo Vilaforte, compartilha com a gente impressões sobre a obra do poeta.
Por exemplo, quando ele diz verbo, tem que pegar delírio. Pois isso é quase assim, é uma síntese de toda a poesia, né? O verbo tem que pegar delírio. Isso vale por um livro teórico sobre poesia, né? Só que ao invés de ser teoria com termos técnicos, você tem uma expressão que desequilibra, né? O verbo, né? O verbo como algo, como se fosse um objeto mesmo que você pode colocar em delírio, ou seja, afetá-lo, né? Mudá-lo de lugar. Perturbá-lo, né? Perturbar o verbo é sempre bonito ver um poeta perturbando um verbo, né?
A humanidade anda sobre trilhos e rodas, navega na vastidão dos ares e dos oceanos, domina o fogo e manobra a eletricidade. Essas conquistas são frutos de relacionamentos duradouros com a natureza. A experiência revela que Manuel de Barros tinha razão ao dizer que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com elas. Agora o jornalista Márcio Monteiro relembra algumas pérolas do autor que costumava dar sentido às insignificâncias da vida.
Uma delas é: andando devagar, eu atraso o fim do dia, né, que mostra que a gente não precisa ter pressa para as coisas, né? Uma outra interessante também que eu gosto muito é que ele dizia que anoitecer acende os vagalumes. Então, no momento da escuridão, no momento em que você está com problemas, a solução vai vir à luz. Os vagalumes que iluminam a noite na floresta, de certa forma, é uma analogia para que a gente busque a luz, né? Busque o conhecimento e busque crescer.
O poeta cuiabano nasceu no dia 19 de dezembro de 1916. Bacharel em Direito, preferiu a vida pacata entre os bichos e as flores. Chegou até a administrar a fazenda que herdou do pai. Mas o negócio dele era mesmo a poesia. O reconhecimento nacional só veio depois dos 70 anos. Dentre as honrarias, o artesão das palavras ganhou o Prêmio Jabuti de Literatura em 1989 com o livro O Guardador de Águas. E em 2002, com O Fazedor de Amanhecer. O Pantanal que Manuel de Barros tanto amou é uma antologia. A natureza reuniu no mesmo ecossistema literatura, música e cinema. A paisagem, porém, tem sofrido com a interferência dos homens. De acordo com a primeira edição do Relatório Anual do Fogo do MAP Biomas, o Santuário Natural é o mais atingido por incêndios florestais nos últimos 40 anos. Em 2024, a área queimada aumentou 157%. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fala sobre a importância da conscientização.
Um apelo que precisa ser feito, e eu concluo: se não parar de colocar fogo, não tem quantidade de pessoa e equipamento que dê vença. O que pode fazer a diferença é parar de atear fogo no Pantanal. O Pantanal, tão lindo, tão belo e tão úmido, tão cheio de vida, agora a gente encontra ele como uma área torrida, pedindo socorro para que possa salvar a vida que existe nele e as nossas próprias vidas.
No dia 13 de novembro de 2014, o homem que desejou fotografar o silêncio disse adeus ao mundo. Mesmo amarrando o tempo no poste, a vida foi passando devagarinho. No dia da despedida, Manuel contava 97 anos de idade.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia. A gente chega, no outro vai embora.
Por imenso apreço aos ouvintes, o Brasil Cultural recomenda algumas obras do escritor pantaneiro. Anotem aí: Memórias Inventadas, Livro das Ignorâncias, Gramática Expositiva do Chão e Arranjos para Assobio. Antes de ir embora, precisamos dizer o nosso muito obrigado ao Menino do Mato, que tinha o privilégio de não saber quase tudo e, ao mesmo tempo, conseguia almejar a essência das coisas.
Eu tenho um irmão que é agnóstico, não acredita em nada. Nada, 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 nada absoluto. Tem gente assim, agora eu preciso desse aparelho. Eu preciso, eu tenho necessidade. A fé é o sexto sentido.
Eu queria ser banhado por um rio como um sítio é, como as árvores são, como as pedras são. Eu fosse inventado de ter uma garça e outros pássaros em minhas árvores. Eu fosse inventado como as pedrinhas e as rãs em minhas areias. Eu escorresse desembestado sobre as grotas e pelos cerrados como os rios, sem conhecer nem os rumos como os andarilhos. Livre, livre é quem não tem rumo. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Dilson Santa Fé. Os trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!